בעזרת השם, ברוכים הבאים, השתנו דף קוף למד זין, עמוד א', נסגונדה לינה. וימוז למשנה, ראשית הגז, המצווה, ג'י ראשית הגז, ג'י ספרה ופורסו, דה לא, כפוי קורטדה זובליאס, אי אינטרגה או כהן, אינה נוהג, אלא ברחילי. וימוז כמשנה ג'יסי, כסלי, סוי זיסצ'י, כהנסו, אובליאס, קרנאירוס, מייס נאום, em outras espécies. Pergunta Amara Menahani Milei, da onde aprendemos esta lei? Amara Frisa, que é a Frisa, até Giza Giza. A palavra Gez, Giza, aparece no nosso contexto e aparece também em outro contexto. Que tivaca no nosso contexto, diz o Pasuk Reshit Gez, Tzonechat Itenlo. O Gez, a tosca do seu rebanho, você vai dar para o coelho. Vektiv Atam. E com relação a Yov, aparece no Pasuk, o Megez Kvasait Hamam. Os pobres se aqueceram através da lã dos meus carneiros. E também lá aparece a palavra Gez, Malharan Kvasim. Assim como lá, no livro de Yov, quando aparece a palavra Gez, é dito claramente que se trata de carneiros e de ovelhas. A Afkar, assim também no nosso caso, a intenção da Torá é se referir a Kvasim, a carneiros. Pergunta Agmará, Venerif Giza Giza Mebechor. A palavra Giza aparece também em outro contexto. No contexto do Bechor, do animal primogênito que deve ser santificado. Detalha, fala a braita com relação ao Bechor. O Pasuk disse: Lo ta'avod bibechor shorecha. Você não vai trabalhar com o primogênito dos seus bois. Vrotaguz bechor tonecha. E você não vai toscar o primogênito das ovelhas e do carneiro. Ele, ela, chor, beavodá, é dito que, com relação a bois, animais grandes, é proibido trabalhar. Vetzor, megizá, e rebanho, animais menores, é proibido toscar. Milai, litene, ta'amur, shelze, beze, veta'amur, shelze, beze. Vem a conjunção do pastor que nos ensina que é também proibido trabalhar com animais pequenos, e é proibido cortar a lã de animais maiores. Está no mar, como diz o Pasuk, Lotavud ve Lotaguz, o Vav nos ensina essa lei. A gente vê que com relação a Bechor, o Pasuk fala Gez, Gizá, e minha intenção é não somente para carneiros, mas também para animais maiores. Então, por que com relação a Lechita Gez, a gente aprende do contexto de Iov, do passivo de Iov, e não aprendemos do assunto de Bechor? Amar Kra responde a Gemara que o passivo disse: Titen lo, você vai dar a lã para o Kohen. Entendemos daqui que o Kohen deve usar essa lã para o seu próprio proveito, verole sacou, mas se ele vai usar a lã para fabricar um saco ou algo assim, ou um utensílio, não temos obrigação de dar lã. E a lã, que é cortada de vacas ou de bois, ela não é própria para se fabricar roupas, ela somente serve para a pessoa fazer algum saco ou uma corda, algo parecido. E por isso, nesse caso, não temos obrigação de dar desses animais a lã para o coelho. Ela me atrai, insiste, mais pergunta: se você diz que toda a lã que é própria de fabricar uma roupa, a gente tem que dar para o Kohen, Notzashir Izim Lechayev. Então a lã que sai dos bodes, bodes não é o carneiro, carneiro é aquele que tem a lã enrolada, e bode é aquele que tem uma barbicha e uma lã que é um fio liso. Então também nesse caso, essa lã pode ser usada para roupas, porque então, fala a Mishnah, que somente a lã dos carneiros, dos kvasim, é que devem ser dados ao Kohen. Responde Amará, Beinam Gizá Veleika. Já que o Pasuk fala Gizá, a lã que você toscou, geralmente Gizá é feita com um utensílio, e a lã dos bodes não é extraída através de um utensílio, e sim, geralmente se arranca a lã com a mão, e não através de um utensílio. Pergunta, fala Gmará, Manchmat Lehai Svará, Rebiossi. Nós vamos ver mais pra frente que esse argumento, quem disse foi o Rebiossi. O Rebiossi falou que já que a Torá fala Gizá, Gizá geralmente é como utensílio, então isso vem excluir um animal que não se corta através de um utensílio. Porém, pergunta a Gemara, Hamod Rebi Yossi bemidi de urchi? O Rebi Yossi disse, como a gente vai ver mais para frente, que se a lã foi cortada de uma maneira incomum, realmente a gente está isento. Porém, a lã do bode, o costume é, a maneira normal de se cortar é arrancar com a mão. Então, nesse caso, também deveríamos ter a obrigação de dar o coelho. Qual, então, que é a base da nossa Mishnah, que fala que somente a lã dos carneiros é que deve ser entregue ao coelho? Ela traz agora, então, uma outra explicação. Que a Mishnah está se baseando no ensinamento de Yehoshua ben Levi. A gente vai ver no Dav de amanhã o ensinamento de Yehoshua ben Levi. E aprendemos do que disse Yehoshua ben Levi, que quando a gente tem que dar ao Kohen o Jitagez, a gente tem que dar, o pastor diz que a gente vai dar para que o Kohen possa trabalhar no Betamigdash. Ou seja, a gente dá a lã de maneira que ele vai poder fabricar desta lã algo, uma roupa que ele vai usar no Betamigdash. A lã, a roupa que era usada pelos Kohanim no Betamigdash, era uma roupa de lã de carneiros e não de lã de bode. E por isso a gente aprende que somente em relação a carneiros temos a obrigação de dar para o coelho. Muito bem, essa é a base da nossa Mishnah. Ameatá, sendo assim, pergunta a Gemará, Gizá, Lemai Ata. O que nós aprendemos então do passu que dizemos acima? Antes vimos que aparece a palavra Gizá no nosso contexto e aparece também em outros contextos, como o passu de Yov. O que aprendemos dessa comparação? A gente aprende o que falou o Abraita de Bishmael. Então, Bishmael confrontado a Bishmael, Kvasim Shetzimran Kashé Turim Ereshitagis. Carneiros que a lã é de má qualidade e é uma lã dura que não é própria para fabricar uma roupa, nesse caso a gente está isento, não temos obrigação de Ereshitagis. Shenemar, como falou o Pasuk, o Miguez Kvasaitchamem. A gente viu que aparece no contexto do Jitagez a palavra Gez, e aparece a palavra Gez também no contexto de Yov, assim como no Yov, disse Yov que com a lã dos meus carneiros, os pobres, se aqueceram, ou seja, tem que ser uma lã que é própria para fabricar uma roupa, e por isso uma lã que é muito dura, nesse caso, não temos a obrigação. Tanei Hana, uma braita diz, Gozez etaizim, se a pessoa corta a lã dos bodes através de uma tesoura, de uma faca, o que é algo incomum, porque geralmente a lã dos bodes a gente não corta com um utensílio, a gente arranca. Mas a pessoa se comportou de maneira incomum e cortou a lã do bode, ou que ele pegou um carneiro, geralmente se corta a lã do carneiro através de um utensílio, e a pessoa, em vez disso, lavou o carneiro e esfregou na água de maneira que a lã se descolou do carneiro, assim como se faz com os bodes geralmente. Patur, nos dois casos, já que ele cortou a lã de maneira incomum, ele está isento e não precisa entregar uma porção para o coelho. Essa é uma braita. Vetania Idach fala uma segunda braita. A gozeza está de patur. Realmente, a pessoa que corta a lã do bode com um utensílio tal isento de fazer, de entregar a chitagueza. Porém, a pessoa que corta a lã, arranca a lã dos carneiros de maneira incomum, sim, tem obrigação. Como é que a gente explica essa contradição? O Lokasha fala que é muito simples. A primeira braita está seguindo a opinião de Rebi Yossi e a segunda a opinião de Chachamim, de Tanya. E a Gemara traz uma braita que menciona essas duas opiniões. Fala a braita. Leket ketzidecha lo velo leket kituf. O pasuk fala que quando a pessoa colhe as frutas ou o trigo e restam algumas frutas jogadas no campo, a pessoa deve deixar essas frutas para que os pobres venham e peguem. Então é dito leket, o que cai na hora que a pessoa colhe. Fala a braita, a primeira opinião da braita, se a pessoa, em vez de colher com utensílio, como geralmente se faz, e sim colhe com a mão, de maneira incomum, não com uma faca, sim, ele arranca com a mão, que é algo incomum. Nesse caso, ele está isento da lei que foi dita no leket. Rebi Yossi Omer, vem o Rebi Yossi e diz, el leket ela ba mahmat katsir. Aprendemos no passuk que somente as frutas que caem numa colheita normal, com um utensílio, somente essas frutas que são proibidas. Logo, pergunta a Gemara Rebi Yossi, não está na cama? As duas opiniões que aparecem na Braita são semelhantes. As duas opiniões estão dizendo que somente quando a colheita é feita da maneira comum, somente então a gente tem a obrigação de deixar o leque para os pobres. Realmente, esquece a Gemara e fala, Kula Rebiosi. Na verdade, realmente toda a Braita está seguindo uma só opinião. Toda a Braita é a opinião do Rebiosi. Viaja Ketani. E essa é a versão certa. Vem a Braita e diz que a pessoa que colhe com a mão está isento de deixar para os pobres. E isso está seguindo o que falou Rebi Yossi, que somente se a pessoa colhe com a faca é que tem obrigação. De qualquer maneira, explica a Agmará que a primeira braita está seguindo a opinião de Rebi Yossi. O Rebi Yossi fala com relação a leket que somente se a colheita é feita da maneira comum, com uma faca ou um utensílio, somente então temos a obrigação de leket. Assim também com relação aos carneiros, somente se a gente corta a lã da maneira comum, com uma faca, é que tem-se a obrigação de dar para o Kohen. Já Chachamim discutem e falam Chachamim que mesmo que a pessoa cortou de uma maneira incomum, ainda tem a obrigação de entregar a porção para o Kohen. Amar le Ravacha, le Rava le Ravashi, esclarece o Ravacha, le Rava para o Ravashi, modele biose le mide de urche. O que Rebi Yossi está dizendo é que se a pessoa cortou de maneira incomum, ele está isento de dar a porção. Porém, se ele corta de uma maneira comum, por exemplo, se existem certas frutas que a maneira comum é arrancar com a mão, nesse caso também o Rebi Yossi concorda que tem-se obrigação de leket. Assim também no caso dos bodes, já que a maneira comum de cortar a lã é com a mão e não com um utensílio, diz o Rebi Yossi que a pessoa tem obrigação. O que o Rebi Yossi está dizendo é que se a pessoa corta a lã ou colhe as frutas de maneira não comum, de maneira incomum, nesse caso realmente ele está isento. Detalha, e a prova para isso, que Rebi Yossi Omer falou o próprio Rebi Yossi, Katsir, uma vez que a Torá falou a palavra Katsir, ele é Katsir, ok, Milá, então não é Katsir. Já que o pastor continua e fala a palavra lektzor, a gente aprende que não somente a pessoa que colhe com o utensílio, até mesmo a pessoa que arranca toda a planta com as suas raízes. Toda a shminan, até mesmo a pessoa que arranca sem as raízes, também tem a obrigação de leket, também lomar, como fala o pastor, bekutzrecha. Daqui vemos que existem certos casos que também o Rebi Yossi concorda que mesmo que a colheita não foi feita com utensílio, já que esse é o costume normal de se colher a fruta, então também tem-se obrigação de leket. Ama le ravina le ravashi, flor ravina le ravashi, afana natanina. Podemos trazer uma prova que essa é a opinião do Rebi Yossi, também de uma outra braita. E a Gemara traz a braita. Malbenot betzalim sheben ha'arak. Quando temos uma horta de verduras, a horta geralmente ela é plantada em quadrados, em retângulos. Dentro de cada retângulo a pessoa planta as verduras. E tem um espaço vazio entre cada canteiro, entre cada fileira de verduras. E a pessoa plantou cebolas entre as fileiras. Nesse espaço vazio, a pessoa plantou cebolas de maneira que todo o campo está plantado. Como é que fica a lei com relação a PA? Rebi Yossi Omer, fala Rebi Yossi, PA mikol echad ve'echad. Já que cada fileira foi plantada separada, a pessoa vai ter que separar uma porção de PA de cada uma das fileiras separadamente, porque cada uma é considerada cada fileira é considerada um campo por si só. Vachem omrim, já que a gente discute, me'achat al hakol, já que as cebolas não deixam nenhum espaço vazio e ligam todo o campo, tudo é considerado um campo só, e por isso a pessoa vai separar uma porção, um espaço de PA e deixar para os pobres, isso já vai isentar todo o campo. Qual que é o motivo do Rebi Yossi? O motivo do Rebi Yossi é que já que a pessoa colhe geralmente essas cebolas com a mão, e esse não é o costume, geralmente em vez de fazer com a faca, a pessoa acaba cortando com a mão. Nesse caso, a pessoa, essas verduras não têm obrigação de leque, e por isso elas não juntam uma fileira com a outra, assim como explicamos assim. Vimos que, falou a Mishnah, que tem um número mínimo de animais que formam um rebanho, que tem obrigação de separar o Urejitagis. Na nossa Mishnah discutiram Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai disseram na nossa Mishnah que o número mínimo são dois animais, dois carneiros ou duas ovelhas. Que o Pasuk disse a palavra Tzor com relação a duas ovelhas na profecia de Yeshayahu. Já Bet Hillel acharam um outro Pasuk, que lá aparece a palavra Tzor, rebanho, com relação a cinco ovelhas. Por isso disseram Bet Hillel que o número mínimo de animais é cinco ovelhas ou cinco carneiros, somente então vai ter a sua obrigação de legítima guisa. Pergunta a Gmará. Bishlamar e Bet Shammai Tartanami e Kriutzon. Dá para compreender a opinião de Bet Shammai? Bet Shammai disseram que temos um pasuk que fala a palavra tzon, a palavra de um rebanho, com relação a duas ovelhas. Aprendemos que duas ovelhas já têm o nome de rebanho, então também com relação a Shitagez, já temos a obrigação de separar a porção de lã. Era le Bet Hillel, porém, segundo Bet Hillel, Maitaima, mesmo que existe um segundo pasuk que fala a palavra tzon para cinco ovelhas, mas o primeiro pasuk diz que duas ovelhas também são chamadas de tzon. Como é que o Bet Hillel negam isso? Amar Avkana, responde Avkana, Amarkra Asuyot. O motivo do Bet Hillel é o seguinte: o pasuk disse, o segundo pasuk, que tinham lá cinco ovelhas Asuyot. O que quer dizer a palavra Asuyot? Que elas estavam feitas, que essas ovelhas fazem alguma coisa. O que quer dizer que elas fazem? Daqui aprendem Bet Hillel Sheosot Shtei Mitzvot. Essas cinco ovelhas, elas fazem duas mitzvot. Reshita Gez Matanot, a primeira mitzvah de Matanot, que a gente sabe que cada animal, quando é abatido, temos que entregar as porções de Zor Lechaim Keivá para o Kohen, como vimos no Perek anterior. E além disso, a gente tem a mitzvah, nesse caso, de Reshita Gez. Daqui, aprenderam Bet Hillel que menos do que cinco ovelhas só tem a mitzvah de Matanot, mas não tem a mitzvah de Reshita Gez de entregar a porção de Lá para o Kohen. Pergunta a Agmará, como é que o Bet Hillel se baseia nesse pasuk? Eima Bechorá, o Matanot. Talvez a intenção do pasuk é dizer que essas cinco ovelhas, elas fazem duas mitzvot, que são a mitzvah de Matanot, das porções de carne para o Kohen, e a mitzvah de Bechor, um animal que é o primogênito, temos a mitzvah de dar o filhote primogênito para os Kohanim, para o Mizbeach. Então talvez essa é a intenção do pasuk, e não, como dizem Bet Hillel, que essas cinco ovelhas fazem as mitzvot de Matanot e de Shitagez. Fala Gmará Bechorá, Bechada Milo Mechaiva, mas a mitzvah de Bechor, do animal primogênito, ela existe até mesmo com um só animal, não precisamos de cinco. Fala Gmará, responde a Gmará, é isso aí, Urtaimach Matanot, Chada Milo Mechaiva, também a mitzvah de Matanot, das porções de carne para o Kohen, também é uma lei que existe com um só animal. E talvez essa é a explicação do pasuk, e não temos nenhuma prova para o que diz o Bet Hillel. Ela ama Ravashi, explica Ravashi de maneira diferente a opinião de Bet Hillel. O pasuk falou que essas cinco ovelhas Asuyot, o que quer dizer Asuyot? Asuyot Sheme Asot Et Baleihem. Em hebraico, asuyot pode ser explicado como me'asot, me'asot, quer dizer que elas obrigam. Ou seja, as cinco ovelhas obrigam o proprietário que as tem, ve'omrot lo kum asem mitzvah. Quando temos cinco ovelhas, isso obriga o proprietário de dar uma porção para o Kohen. E esse é o pasuk no qual se baseia o Bet Hillel na nossa Mishnah. Tanya de Beire Mishmel Bebeos. A Gemara traz uma outra opinião, uma terceira opinião. O Rebbe Shmuel, nome de Rebbe Yossi, Mishuma vive no nome de seu pai, Arba'a. Não como disseram Bet Shammai, que são duas ovelhas, não como disse Bet Hillel, que são cinco ovelhas, e sim quatro ovelhas. Essa que é a medida, esse que é o número de animais mínimo a partir do qual a pessoa está tá obrigado de fazer a separar o chitagês. Shneimar, e assim que aprendemos isso do pasuk, que diz, nesse pasuk aparece a palavra tzon com relação a quatro ovelhas. Tanya amarav, disse o Rebbe na Braita, ilmale divrehen divrei Torah, se, mesmo se, o Bet Shammai e o Bet Hillel, na nossa Mishnah, tivessem se baseado num pasuk da Torá, Bedrei Brebi Kabbalah, e o Rebbe Ishmael Brebi Yossi tivessem se baseado num pasuk dos Nevi'im, que tem importância menor, Anan, Dvrei Brebi Shomim, a gente iria seguir a opinião de Brebi Yossi, de Rebbe Ishmael Brebi Yossi. Mesmo que ele tivesse trazido uma prova menos potente do que o Bet Shammai e Bet Hillel. Vejam que é óbvio que, no nosso caso, que o Bet Shammai e o Bet Hillel, na nossa Mishnah, estão trazendo provas de psukim que não são da Torá. E o Bet Shammai e o Bet Hillel aqui está trazendo provas, uma prova de um pasuk da Torá. É óbvio que a gente tem que seguir essa última opinião que disse que a medida é quatro carneiros ou ovelhas. Pergunta a Gmará, vem a marmar, a regra diz Enachra, Shishit, Machrat. Quando temos duas opiniões e vem uma terceira opinião e diz, olha, já que uma pessoa fala um extremo, outro fala um extremo diferente, vamos fazer algo no meio, vamos pegar algo no meio e vamos trazer uma terceira opção entre os dois. A lei diz que a gente não segue essa terceira opinião. Então, por que nesse caso a gente fixa a lei como o Rebbe Shmuel e o Rebbe Yossi? Amar Rebbe Yochanan, escreve o Rebbe Yochanan, e Pishmua Amara. O Rebbe Shmuel e o Rebbe Yossi, ele não veio fazer uma pshará, uma opinião entre os dois extremos que foram ditos. E sim, a opinião que ele diz é a própria opinião dele. Ele não veio fazer algo mediar entre o Bet Shammai e o Bet Hillel. E sim, a própria opinião dele, Mepi Chagai Yisrael Malachi, uma tradição que ele recebeu dos profetas Chagai Yisrael Malachi, é que essa é a medida. Quatro animais, e nisso ele está se baseando, e por isso a lei fica que a partir de quatro ovelhas temos a obrigação de ir a Shitagis. Na nossa Mishnah vimos uma opinião, uma discussão entre Reb Dosa Ben Urkelus e Chachamim. Reb Dosa Ben Urkelus disse que precisamos de Maneu Pras, de cada uma das cinco ovelhas. Seguindo a opinião de Bet Hillel, que precisamos de cinco ovelhas, de cada uma das ovelhas deve-se extrair Maneu Pras, e somente chegando nessa grande quantidade de lã, é que a pessoa tem a obrigação de separar uma porção para o Kohen. Já se a pessoa não chegou a tal nível de lã, a pessoa não tem a obrigação. Cada Mané é 25 sela, mais ou menos. E se o Reb Dosa Ben Urkelus falou que precisamos de mané, o pras, um mané e meio para cada uma das ovelhas, então a gente precisa de 37,5 slaim de cada ovelha. De cada uma das cinco ovelhas. Se a gente conseguiu extrair tanta lã, somente nesse caso, a pessoa tem a obrigação de rishitagez, que é uma quantidade notável de lã. Já Hachamim, na nossa Mishnah, discutiram e falaram, não, uma vez que a pessoa tem cinco ovelhas, kosher, mesmo uma medida menor, também tem obrigação. Vekama kosher, quanto que é essa medida menor? Qual que é a opinião de Hachamim? A partir de qual quantia a gente tem a obrigação de separar o chitagis? A Gemara traz quatro explicações da opinião de Hachamim. Amar Rav, diz o Rav, Mané o Pras. Precisamos de um Mané Vahetzi das cinco ovelhas. Ou seja, 37 slaim e meio das cinco ovelhas ao total. O Bilvad Cheyum Chumashot. Porém, na condição que cada uma das ovelhas deu um quinto dessa quantia. E não que uma deu mais e uma deu menos do que um quinto. Essa é a primeira opinião. Shmuel Amar, o Shmuel diz, Shishim venoten sela. Se a pessoa chegou a uma medida de 60 slaim ao total, então a pessoa tem a obrigação de separar o chitagez, E obrigação é de dar um sela, ou seja, um para cada 60. Um de cada 60 slaim que ele vai extrair, ele vai ter que dar. Rabba Bar Bar Hana Amar, diz o Bar Hana, nome de Rabbi Yochanan, Shesh Lakoen Hamishav Ahadlo. Sempre a medida é 5 slaim que ele vai dar para o Kohen. Se ele tem 6 slaim de lã, imediatamente já tem a obrigação de dar 5 para o Kohen, e aí ele vai ficar com uma. Se ele tiver 10, 15, 20, 100, ele vai separar de novo 5 para o Kohen e o resto fica com ele. Ou seja, a partir de 6 já temos obrigação. Ula Amar Blazar, Ula diz o nome de Blazar, Kolshen Shamim. A linguagem de Hamim é Kolshen, ou seja, mesmo qualquer medida mínima, mesmo um sela, a pessoa já tem a obrigação de separar Reshit Hagitz. Até aqui, 4 opiniões, na opinião que explicam o Hamim, qual que é a medida de lã que a pessoa atinge e aí ele vai ser obrigado de dar a porção para o Kohen. Tnan, pergunta a Gemara. A gente viu na nossa Mishnah que foi dito na continuação. Vekama notelo, quanto é a medida, quanto é a porção que deve ser entregue ao Kohen? Falou a Mishnah, Mishkal Hamisha Slaim Yehudah, Hashem Eser Slaim Bagalim. 5 Slaim da região de Yehudah, que é o equivalente a 5 Slaim da região do Galim, essa é a medida que deve ser entregue ao Kohen. Então, pergunta a Gemara. Bishlama Lerav ul Rabbi Yochanan. Dá para entender o que disse o Rav. O Rav falou que precisamos de 37,5 slaim ao total. E assim também o Rabbi Yochanan falou que a partir de 6 já temos a obrigação de dar 5 slaim para o Kohen. Dá para entender que realmente a Braita falou na continuação, a Mishnah falou na continuação, que 5 slaim é a medida que é entregue ao Kohen. Nicha, então dá para entender, está tudo certo. Era le Shmuel, porém, segundo o que falou Shmuel, que a pessoa de 60 slaim tem que dar só um sela, ve Reblazar, e segundo Reblazar, que a pessoa separa uma porção de um sela de lã que ele conseguiu extrair, Kasha, como é que a gente vai explicar a Mishnah? A Mishnah falou que ele tem que dar 5 slaim, e o Shmuel falou que ele tem que dar um só. Fala, Gemara. Ultaimer, Ulrav Minicha, você disse que segundo o Rav dá para compreender o fim da Mishnah. Ve'arav Shmuel dar metervai, o Reshit Hagez Meshishim. Tem uma outra braita que traz nome de Rav, que a medida de Reshit Hagez, a obrigação de dar, é 1/60 avos da lã que o proprietário extraiu das ovelhas. 1/60. Se o Rav falou que a obrigação de Reshit Hagez é quando a pessoa atinge 37 slaim e meio, disso a pessoa vai ter que separar somente 1/60 avos. E isso é menos do que 5 slaim. Então também a opinião de Rav está batendo com o que disse a Mishnah na continuação, que deve se entregar 5 slaim para o Rav. Hait Marala. A resposta é o que foi dito na Braita de Aí, de Rav Shmuel, da Metervai, o Mishnah de Shashlokizim Arbeaskina. É essa última frase da Mishnah, que a pessoa tem que dar 5 slaim para o Kohen, se trata de um caso específico. Se trata de um judeu que ele tem muita lã. Muita lã, bem além de 60 slaim. Ele tem um monte de lã. Um vaquejo, ele está na Kohen, e agora ele quer dar toda essa lã para os Kohanim de Reshit Hagez. Nesse caso, que a gente tem lã em abundância, nesse caso a gente instrui ele e fala, é preferível ele dar para cada Kohen não menos do que 5 slaim, para que cada Kohen receba uma quantia notável de lã. Porém, se a pessoa não conseguiu atingir tanta lã, ele vai ter que separar somente 1/60 avos da lã que ele tem, e não mais do que isso. E o fim da nossa Mishnah se trata nesse caso que tínhamos lã em abundância. Gufa Agmará traz o que falou o Rabo Shmuel da Mitarvai Reshit Hagez Beshishim. Falou o Rabo Shmuel que Reshit Hagez Beshishim, com relação a Reshit Hagez, 1/60 avos da lã que a pessoa extraiu de suas ovelhas, ele tem que dar para o Kohen. Trumá, Beshishim, assim também a porção de Trumá que é tirada das frutas da colheita e dada ao Kohen, também a medida da Trumá é 1/60 avos da colheita. Assim também PA, A pessoa deve deixar no campo um canto para os pobres escolherem também lá. A medida é 1,60. A Gemara analisa. Trumá, Bexixim, como é que falaram o Rav Shmuel que a medida de Trumá é 1,60? Verá, Nantinan. Tem uma outra Mishnah que diz. Trumá, Anyafá, Echad Merbaim. A medida de Trumá é a seguinte. Se a pessoa quer ser gentil e dar muitas frutas para os Kohanim, ele separa 1,40 avos da sua colheita, de maneira que ele vai dar mais para os Kohanim. Responde Agmará, Deoraita Bexixim. Realmente, segundo a Torá, a lei da Torá é que temos a obrigação de dar somente 1,60 avos. Drabanan Berbaim. Os sábios instituíram que a pessoa que quer ser mais gentil tem a opção de dar 1,40 avos. Mas segundo a Torá, a lei original da Trumá é 1 de cada 60. Pergunta a Gemara de Oraita Bexixim, como é que você diz que a lei da Torá é 1,60 avos da colheita? Verá, Amar Shmuel, já falou o Shmuel, Hitachat Poteretakei. Mesmo que a pessoa separa um só grão de trigo, ele pode já isentar todo um monte de trigos, de feixes de trigo. Ou seja, segundo a lei da Torá, não temos uma medida nem mesmo de 1,60 avos. Qualquer coisa que a pessoa dá para o Kohen, mesmo uma quantia mínima, a pessoa já se isentou da obrigação da Torá. Fala agora então o seguinte. Deoraita, que deixa muito. A lei da Torá é que a pessoa tem que dar um pouco para o Kohen e não temos uma medida, mesmo uma medida mínima. Drabanan, vieram os sábios instituírem. Bedeoraita, echad marbaim. Com relação a Trumá, que é uma Trumá da Torá, a Torá diz que temos que separar a Trumá das uvas, por exemplo. Uvas é uma fruta que tem obrigação de separar a Trumá da Torá. Com relação a esse caso, vem os sábios e instituem que a gente tem que, a pessoa pode dar um de cada 40. Drabanan bedrabanan bexixi. Porém, se está tendo de outras frutas, como por exemplo laranjas, laranjas, segundo a Torá, não tem obrigação de separar a Trumá. Os sábios que instituíram que as laranjas também, das laranjas se separam uma porção para o Kohen. Nesse caso, então, já que toda a obrigação de separar a Trumá dessas outras frutas é uma instituição dos sábios, nesse caso, os sábios falam que a medida fica 1,60 e a pessoa não precisa dar 1,40. Então, resumindo, segundo a lei da Torá original, a pessoa dá uma quantia mínima e já se isenta. Os sábios vêm e falam o seguinte: as frutas que têm a obrigação de separar a Trumá da Torá, realmente a pessoa tem opção de dar 1,40 se ele quer ser mais gentil, ou no mínimo 1,60. Das frutas, na relação às frutas que a obrigação de dar a Trumá é uma instituição dos sábios, nesse caso a pessoa dá 1,60 e não precisa dar mais do que isso. P.A. Bexixi. Vimos na Braita que tem a medida da PA da região do campo que é deixada para os pobres. Também a PA é 1,60. Pergunta a Gemara Vatna, Nero Dvarim, Shem, Naim, Shiur. Porém, a outra Mishnah, existe uma outra Mishnah que fala que existem algumas leis que não tem nenhuma medida. A PA, Vyabikurim, a mitzvah de PA, que não tem nenhuma medida, a pessoa pode deixar quanto ele quiser para os pobres. E a mitzvah de Bikurim, precisa trazer as primeiras frutas. Não, mesmo uma fruta já é o bastante. Ve'ayayom, e assim também o Korban Reiyah, que a pessoa trazia nas festas, não tem medida. Responde a Gemara, Deoraita Elashiur. Realmente, a lei original da Torá, a pessoa pode deixar até mesmo um pequeno campo para os pobres. Rabanan, Bexixim. Vieram os sábios, instituíram que a pessoa tem que separar pelo menos 1,60 avos do seu campo. Pergunta para Maika Mashman, o que essa Mishnah veio nos ensinar? O que vieram lá no Shmur nos ensinar? Tanina, essa lei já foi dita numa outra Mishnah. Em Portim Lepea, Bexixim, Afalpisham Lepea, Elashur, já disse a Mishnah que a pessoa tem que deixar 1,60 avos para a PA dos pobres, e não menos. Então o que vieram lá no Shmur nos ensinar? Responde a Gemara, Hatam, Aretz, Achabechutz La'aretz. Vieram nos ensinar que essa medida é válida tanto na terra de Israel, tanto fora da terra de Israel, na região onde tem-se a obrigação de PA, nos dois casos, ensinando o Rav Shmuel que a lei é 1,60, Mesmo que a Torá diz que é uma medida mínima, os sábios instituíram um de sessek. Conta a Agmará. Kisalik Isi Barhini, quando o Isi Barhini foi da terra de Zéu para Bavel, ele viu que o Rebbe Yochanan estava ensinando a nossa Mishnah para o seu filho, e ele falou Rechelim. Ovelhas, ele falou Rechelim. Em hebraico existem algumas palavras que, quando passam para o plural, podem ser ditas no feminino ou no masculino. Então, o Rebbe Yochanan falou Rechelim no masculino. Quando passa para o plural, a gente fala no masculino. Amalei falou o Isi Aknei Rechelot. A versão da Mishnah é Rechelot, no feminino. Amarlei respondeu o Rebbe Yochanan, que dichtiv, eu estou seguindo a linguagem da Torá. Fala a Torá Rechelim Mataim. A gente vê que a Torá fala no masculino. Assim também, eu digo que a versão certa é Rechelim, não Rechelot. Amarlei falou o Isi Leshon Torá Leatzmo, Leshon Chamim Leatzman. A linguagem, o hebraico, no qual os sábios escreveram a Mishnah, é diferente do hebraico usado pelos psukim da Torá. Então, mesmo que na Torá é dito Rechelim, pode ser que na Mishnah a versão certa é Rechelot. Amarlei perguntou o Isi para o Rebbe Yochanan, Man Reish Sidra Bebavel, quem que é o Rosh Shiva aqui em Bavel? Amarlei respondeu o Rebbe Yochanan, Aba Aricha, o Rav. O apelido do Rav era Aba Aricha. O nome dele era Aba. Ele era muito alto. Então se dizia o Aba, o alto. Ele que é o Rosh Shiva. A Marley falou isso. Aba Aricha Karitlei. Você chamou ele por esse apelido? Como é que você fala dessa maneira? Vocês têm que honrar ele mais. Dachirna, porque eu lembro que quando o Rav, antes de ir para Bavel, ele estudou em Eretz Israel. Cada vina yativna achar yudzain shura nachorei derav kamidrebi. Eu e o Rav estávamos aprendendo do nosso mestre Urebi. Os alunos sentavam em fileiras. Os alunos mais veteranos, eles sentavam mais para frente. E os alunos mais novatos, os menos sábios, ficavam mais para trás. Eu estava 17 fileiras para trás, depois do Rav, que é o mestre, que é o líder de Bavel, e quando o Rav conversava com o Rebbe, com o mestre, Navkei Zikukin Denur, saíam faíscas de fogo, Mipumei de Rav Lepumei de Rebbe, da boca de Rav para a boca do Rebbe, o Mipumei de Rebbe Lepumei de Rav, da boca do Rebbe para a boca de Rav, voltavam faíscas quando eles conversavam entre si nos ensinamentos da Torá. Veleit Arayadama Abre, eu não conseguia nem entender do que eles estão falando. Veat Aba Aricha Karitlei, e você chama o Rav de Aba Aricha, esse apelido? Isso não é a honra devida que ele merece. Muito bem. Amarlei perguntou o Isi para o Rebbe Yochanan, Reshita Gez Bekama, qual que é a medida de Reshita Gez que é entregue ao Kohen? Amarlei Bexixim, falou Rebbe Yochanan, a medida é de 60. Precisamos de 60 slaim para que a pessoa tenha a obrigação de Reshita Gez. Perguntou o outro, Veanan Bechol Sheutnan, porém a Mishnah falou Bechol Shem, quer dizer, mesmo a medida mínima, mesmo um sera já tem a obrigação. Amarle respondeu Rebbe Yochanan, Imken Ma Beni Velach, você está me questionando? Eu sou mais sábio do que você, e eu sei que a explicação dos sábios da nossa Mishnah, quando disseram Chol Shehen, é que precisamos, pelo menos, uma medida de 60 Slaim, assim como vimos acima o ensinamento de Shmuel. Kiat Ravdimi, quando Ravdimi chegou em Bavel, Amar, ele trouxe o seguinte ensinamento. Reshit Hagez, com relação à medida da lã no Reshit Hagez, Rav Amar Beshishim, o Rav diz que a medida é 60 slaim. Rabbi Yochanan, Mishum Rebenai, Rabbi Yochanan, o nome de Rebenai, disse Bexesh. A partir de 6 slaim, a pessoa já tem obrigação. Amarle Abaye, falou Abaye para o Rav Dimi, Anachtalan Hada, com essas palavras você respondeu uma pergunta que tínhamos. Ve'achatlan Hada, porém você criou uma nova pergunta. Por quê? Bishamad Rebbe Yochanan, Rebbe Yochanan Lokashia. A gente tinha uma contradição nas palavras de Rebbe Yochanan. O Rebbe Yochanan, vimos acima que ele sustenta que a medida é 60 Sla'im de Lã. E, em outra oportunidade, falou o Rebbe Yochanan que a medida é 6. Você veio e respondeu, Lokasha, Hadidei, Hadirabei, que o ensinamento que ele falou, que a medida é 6, isso é uma citação do ensinamento que ele recebeu do Rebbe Yochanan. E não é sua própria opinião. Ela aderav, aderav, Kasha. Porém, você disse agora que a opinião do Rav é que a partir de 60 Sla'im, a pessoa tem obrigação. Porém, vimos na nossa Mishnah, vimos acima, que falou o Rav sobre a nossa Mishnah, que a medida é um mané e meio. Um mané e meio é 37 Sla'im e meio. Como é que você diz que a opinião do Rav é 60 Sla'im? De Amarav, mané o prazo. Como é que você explica essa contradição? Responde a Amarav, de Rav, de Rav, na Melokasha. Também nesse caso podemos responder. Mai mané de Kamar ben arba'im Sla'im. Mané, às vezes, é dito para 25 Sla'im e às vezes é dito para 40 Sla'im. O que disse o Rav, um mané e meio, ele quer dizer um mané de 40 Sla'im, de maneira que um mané e meio é justamente 60 Sla'im. De Avalei, Bexixima total é 60 e os dois ensinamentos de Rav estão batendo um com o outro. Pergunta Marav Itani lá, mané ben arba'im Sla'im. Será? Realmente você acha que a Mishnah às vezes fala mané e a intenção é para um mané equivalente a 40 Sla'im? E fala Gemara assim, Vietnam, olha só a Mishnah seguinte. Nessa Mishnah a gente vai ver que às vezes a intenção da Mishnah é um mané equivalente a 40 Sla'im. Fala a Mishnah com relação a um utensílio que se torna impuro. Hemet Hadasha. Se a pessoa está fazendo um cantil, na época se fazia cantil de couro, e o cantil ainda não foi costurado, de maneira que tem pequenos buracos no fundo, a forpicha que a bela trimoni, mesmo que a gente pode usar esse cantil para armazenar frutas como romãs, porque as frutas não vão cair pelos pequenos buracos, teorá, já que ainda o trabalho não foi finalizado, isso não é considerado um utensílio, já que não é um utensílio completo, esse cantil não se impurifica. Tafra velikrea. Porém, se a pessoa já acabou de costurar e finalizou e o cantil ficou pronto, e aí já podia se pôr água. E depois o cantil se rasga. Shiura bekemotsilimonim. Enquanto ainda pode se usar esse cantil para armazenar frutas, ainda esse cantil é considerado um utensílio, uma vez que ele é utensílio completo, ele não vai deixar de ser um utensílio enquanto não tiver buracos enormes que até mesmo romãs não podem ser armazenadas. Rebi Eliezer Ben Yaakov, diz Rebi Eliezer Ben Yaakov, que a medida não é romãs, e sim pkiot shel shti. A gente tem que medir com caroços de seda. O bicho da seda, ele forma um casulo em volta de si mesmo. Esses casulos que a gente deve medir à medida que esse utensílio consegue armazenar esses casulos. Ahat me arba bebané ben arba imslaim. E a medida desses casulos é um quarto de um mané, quando cada mané vale 40 slaim. Até aqui a Mishnah. A gente aprende daqui que às vezes a intenção da Mishnah é se referir a um mané de 40, e essa é a explicação das palavras de Rav, de maneira que não temos uma contradição nas palavras de Rav. Baruch Adonai Olam, amém e amém.